Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também.
A primeira grande necessidade que as pessoas têm de ir para tribunal é de ter voz, sentir que têm voz. As pessoas querem muito ser ouvidas, sentir-se ouvidas, e na litigância tradicional, nos tribunais, não é? Os juízes representam essa autoridade, essa legitimidade. E, portanto, aqui, perante um elemento da autoridade, perante um representante da autoridade, que é culturalmente e socialmente legitimado, não é? Eu vou poder ouvir, a minha voz vai ser ouvida.
Uhum. Sim, concordo que acontece com muita frequência essa necessidade das pessoas sentirem que de alguma forma querem ser ouvidas. Porém, se é que me permites, não é muitas vezes o meio para se fazerem ser ouvidas. Não me parece que o recorrer para o tribunal para satisfazer esta necessidade em concreto, não é? Seja o caminho mais certo, mais fácil. Eu acho que até a sensação que eu vou assistindo de uma forma geral é que as pessoas ficam mesmo muito insatisfeitas, porque quando se vai para preencher essa necessidade, as pessoas muitas vezes não se sentem nem vistas nem ouvidas.
Uhum. Não é? Sim, é muito frequente quando eu depois converso com as pessoas que foram, entretanto, a tribunal, não é? Se fosse, as pessoas que eu acompanho, e depois fazemos assim um resumo, um balanço do que foi a experiência, um bocadinho também para integrar essa experiência e evitar que fiquem ali questões mal resolvidas dentro de si. É muito frequente dizerem que não consegui dizer o que queria, não tive tempo para dizer o que tinha pensado, fui interrompida várias vezes, parece que eu estava a dizer uma coisa e estavam-me a responder outra.
Às vezes, mesmo falando, mesmo participando, mesmo dando esse espaço para exporem as suas ideias e aquilo que está ali em conflito, sentem que não foram ouvidas, que não foram compreendidas,
Exato.
e que não passou a mensagem. E isto é mesmo muito comum.
Segunda necessidade. Um procedimento justo, ou seja, a sensação de justiça processual. Vamos todos ser tratados da mesma forma, ali as vozes vão ser ouvidas da mesma forma, ali não vai haver falta de equidade e de oportunidade para cada um se expressar, ser visto e ouvido como é. Portanto, vai ser alguém isento, imparcial, que vai dar o mesmo tempo e que, portanto, vamos todos, as duas partes vão ter as mesmas oportunidades do ponto de vista do processo e do entendimento daquilo que é a sua realidade.
Há uma ilusão, primeiro porque os tribunais são compostos por pessoas, primeiro de tudo, não são máquinas, e ainda bem que não são máquinas, ainda bem, mas os tribunais são compostos por pessoas, esta figura, não é? Do tribunal, e do juiz, e do procurador, esta figura em si, esta instituição, que é a justiça, é composto por pessoas. Às vezes também acontece, para nós, dentro de nós, ser tão óbvio e tão claro. Isto acontece com muita frequência. Okay? Como não conseguem ver? É importante também nos recordarmos que aquelas pessoas que estão ali para decidir sobre a nossa vida, elas não conhecem um lado nem outro. Elas não conhecem. É que pode ser muito óbvio para mim, porque já conheço aquela pessoa há 10, há 20, há vivi com ela muito tempo.
Às vezes já experimentou muitas estratégias para fazer com que as coisas funcionassem.
Já passei realmente por muita coisa, mas para aquela pessoa é a primeira vez. É a primeira vez. E ser justo também é isso, é partir do zero. Eu dou tanta credibilidade a A como B. Eu não sei. Eu não sei.
Sabes, eu acho que esta distorção vem um bocado também da ideia romântica do que se vê nos cinemas, nos filmes, nos livros, de que a justiça, como é feita a justiça em tribunal, como é feita aqueles momentos, não é? Que até com as músicas épicas de uma decisão. E que, pá, na realidade, não há mesmo nada disso. E raramente alguma pessoa sai de lá com essa sensação de que. Ok, assim sim, este processo foi. Houve aqui justiça processual, houve aqui equidade, não é? O pior é que eu acho que nenhuma das partes costuma sentir isso.
Olha, eu costumo dizer isto, que nos tribunais de família e de crianças nunca há verdadeiramente um vencedor e um perdedor. Uhum. Mesmo quando e acontece-me com muita frequência, eu ter a noção, e as pessoas não terem a noção que correu muito bem e que se teve uma ótima decisão e as pessoas não sentiram. Porque isto é tão pouco matemático no que estamos a falar, quando estamos a falar de relações humanas, e o que estamos a falar é de relações humanas, não é? Relações parentais, conjugais, de relações, estamos a falar de relações. É tão pouco matemático. Que as pessoas não conseguem sentir isso. Mesmo quando as decisões lhe são favoráveis. Porque às vezes eu tenho mesmo, e às vezes nós advogados sentimos, porque conhecemos o que é a prática dos tribunais, ok, esta decisão foi mesmo favorável ao meu cliente. Eu digo isto, e eu sinto para as pessoas a sério.
Sabes que eu acho que isso também tem a ver com o custo, porque muitas dessas decisões, qual foi o custo para chegarmos a ela, não é? O custo emocional, o custo financeiro, o custo de tempo, o custo da própria relação, porque muitas vezes estes passos podem degradar ainda mais a relação que temos com outra pessoa. Às vezes o custo foi tão grande para obter aquela decisão, que ok, ela é favorável, mas eu paguei muito alto por ela. Não quer dizer que ela não valha a pena, não quer dizer que... Sabes, Marcela, eu lembro-me que logo no início tu dizes muitas vezes isso, que é... Aqui em família e menores nunca se ganha. Tu até dizes uma coisa, Jane, é sempre a perder. Neste sentido das pessoas, do que tu sentias das pessoas, não era tu achares que é sempre a perder, do sentir das pessoas é que era sempre a perder.
Sempre a perder. Embora eu hoje já corrijo essa expressão, porque eu sinto que, e nós vamos acompanhando aqui várias famílias e eu sinto que há pessoas que sentem que no caminho vão começando a ganhar. Quando as pessoas também fazem um caminho, elas próprias, desenvolvimento pessoal, quando elas se entregam aqui a fazer um divórcio consciente, a ter um acompanhamento de uma parentalidade não conjugal, que são acompanhadas por nós ou por um dos nossos facilitadores de parentalidade não conjugal, nós já ouvimos e já não são assim tão poucas as pessoas a dizerem que ganharam imenso, não é? Já não são assim tão poucas as pessoas que nos vão dizendo isso. Por isso, eu corrijo, vou reformular aqui. Sim, a sensação que se tem muitas das vezes quando as pessoas vão muito pouco conscientes, e isto tem a ver também muito com isso, que é quando se vai para tribunal muito pouco consciente do que é ir para tribunal,
com expectativas erradas e
aí é
distorcidas.
Sempre a perder.
Uhum.
Aí é sempre a perder. Quando se vai para tribunal consciente do que é ir para tribunal, o que é ir gerir o conflito para tribunal, o que é que pode acontecer ali, o que é que eu posso esperar receber do tribunal, quando as pessoas vão com expectativas claras, Mafalda, aí é diferente.
É completamente diferente, sim.
E por isso, deixa-me reformular aqui de facto essa ideia, porque eu sinto que para essas pessoas, não é? Para essas pessoas já não é assim, porque essas pessoas também vão com a ideia que eu posso trazer de lá isto, isto, isto ou aquilo. Ou até algo que eu não sei, mas isto está claro para mim.
E sobretudo qual é a questão que nos leva lá, porque eu também percebo que muitas vezes as pessoas vêm com uma amálgama de questões e o processo é sobre uma questão, mas a pessoa leva atrelada a essa questão uma série de questões pessoais, individuais, da sua história, e que depois não vão ter resolução.
Mas voltamos
ali
aos nossos pilares do divórcio consciente, não é? Hoje estamos aqui a falar de conflito, mas vamos voltar aos pilares do divórcio consciente. não é? Uhum. Que são importantíssimos para efetivamente, quando vamos para um tribunal, estarem lá presentes. Quais são os pilares do divórcio consciente? E um pilar fundamental é a intencionalidade, eu estar ligada às minhas intenções. E se eu estiver ligada às minhas intenções, no meio de toda aquela espiral de raiva e de medo e de tristeza que acontece naqueles cenários, não é? Um cenário de tribunal, de uma sala de audiências, e com a outra parte que pode-me provocar, pode-me distrair daquilo que é a minha intenção. Isto acontece e acontece com frequência, mas se eu tiver muito claro quais são as minhas intenções, o que é que me vou ali, eu volto, eu consigo voltar lá. O direito não é uma ciência exata. Não é uma ciência matemática. Não é? A justiça não é exata. Por mais que se queira e que seja isso o que se pretende, não é. O que vem de lá, quando nós entregamos nas mãos de um terceiro, que é a justiça, que são os tribunais, nós, nem ninguém consegue dizer o que é que se vai conseguir. Isso tem tudo menos de seguro.
Exato.
É importante ter isto presente, que quando se recorre a um tribunal, às vezes é mesmo importante recorrer a um tribunal, não é?
Aham, totalmente
de acordo. É mesmo importante. Mas é preciso ter presente, muitas das vezes, que a generalidade das vezes, temos muito poucas coisas seguras que vão acontecer.